O Brasil é um dos poucos países que não sofrem com fortes abalos sísmicos, né? Não temos furacões, mas nem por isso está livre de desastres naturais, desastres relacionados aqui no país, mais especificamente ao clima. Segundo um levantamento da ONU, realizado em 2015, é um dos 10 países que mais sofreram nas últimas décadas. Um dos mais frequentes, deslizamento de terra. A gente sabe como é que isso é feito, as ocupações que são feitas, às vezes de forma irregular. A situação se estabelece e o risco permanece para essa população. Então, esse tipo de problema é um objeto de estudo de pesquisadores da Escócia, da Colômbia e do Brasil. Com participação da USP, da Universidade de São Paulo, a pesquisa pretende avaliar, então, o método de gestão de riscos com participação das próprias comunidades que vivem em assentamentos precários. Então, a ideia é que a estratégia seja aplicada em cidades latino-americanas, sendo São Paulo a pioneira. Algumas, nesse modelo, né, já acontecem em algumas cidades pelo mundo, é isso que a gente vai discutir. E como é que isso pode ser feito aqui? Nossos convidados estão aqui em nosso estúdio, vamos conversar com engenheiro civil, professor da Escola Politécnica da USP, professor Alex Abico, e também a geóloga que trabalha na seção de investigações, riscos e desastres naturais do IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológico do Estado de São Paulo, Alessandra Cristina Corsi. Vamos lá, vamos dizer como é que a USP entrou nesse projeto e agora no foco está a possibilidade de implantar um método de gestão para estas áreas de risco aqui em São Paulo. Professor Alex.
Bem, o início dessa história vem ali da Escócia, onde duas universidades da Escócia, a Universidade de Edimburgo e a Heriot Watt, elas conseguiram um recurso financeiro da British Academy. E esse recurso era utilizado especificamente para o emprego em países em desenvolvimento, porque eles têm uma atenção, o governo britânico tem uma atenção muito particular para os países em desenvolvimento. E com isso, eles, conversando com as universidades lá da Escócia, eles chegaram à conclusão e eles financiaram um projeto de pesquisa, o primeiro que aconteceu, com a Universidade Nacional da Colômbia. E o objeto da pesquisa era exatamente esse, de analisar e verificar a possibilidade de você adotar medidas para evitar ou para entender melhor como é que se dão os escorregamentos, principalmente nos assentamentos informais que existem na Colômbia, particularmente na cidade de Medellín. Então, essa pesquisa foi desenvolvida, uma pesquisa de um ano, ela foi desenvolvida e se encerrou. Encerrada essa pesquisa, havia o interesse de que eles utilizassem a metodologia que eles utilizaram em Medellín e em outras partes da América Latina. E, dessa forma, eles entraram em contato conosco da Politécnica e, porque eu já tinha alguns contatos com o pessoal da Heriot Watt, inclusive existe um convênio entre a USP e a Heriot Watt, e a gente desenhou um novo projeto. Esse novo projeto começou ao final do ano de 2017 e a gente montou uma equipe aqui dentro da Politécnica com a participação do IPT, com a participação do Instituto Geológico, que é um órgão da Secretaria do Meio Ambiente do Estado, e a ideia então era verificar se esta metodologia que foi utilizada em Medellín poderia ser utilizada na cidade de São Paulo, e a gente tem como objeto de estudo uma comunidade específica aqui na regional do Butantã, e nós estamos estudando, eu, a Alessandra, outros colegas, professor Fernando Marinho, também da Politécnica, e a gente tem um prazo de um ano para desenvolver essa pesquisa. Então, em linhas gerais, é isso, Roxane.
Perfeito, professor. Agora, vamos colocar o IPT nessa conversa, né? Porque já há muito tempo tem uma seção de investigações de riscos e desastres naturais, que estuda, acompanha isso de perto, é sempre o chamado ali no momento, a gente já falou muito sobre isso aqui no jornal, no momento, nessa época do ano em que o risco aumenta, mas também trabalha com projetos e métodos preventivos, né, Alessandra? Essa é uma maneira, quer dizer, se você estuda e pode adaptar um modelo de gestão como esse, aproximando inclusive a comunidade, é muito interessante. Como é que vocês vêm abordando, tratando desse tema nessa sessão de investigações de riscos, né, e desastres naturais, que é a sua área?
Uhum, sim, o IPT ele tem uma longa atuação, né, no tema. A gente trabalha com os mapeamentos de área de risco, inclusive o método de mapeamento dessas áreas de risco foi desenvolvido pelo IPT e é utilizado pelo Ministério das Cidades. Então, todos os mapeamentos, os planos municipais de redução de risco são baseados nessa metodologia que o IPT elaborou em conjunto com o Ministério das Cidades, né? Então, em cima desse expertise, até por isso mesmo nós fomos convidados a fazer parte do projeto.
Claro, claro.
E é muito interessante você capacitar a comunidade para que elas realizem atividades dentro da comunidade, envolvendo-as, aproximando, discutindo o que é risco. E, além disso, capacitando a comunidade para que ela possa ter o diálogo aberto com o poder público. Então, esse projeto é importante porque ele aproxima tanto universidade, institutos de pesquisa, com a comunidade e o próprio governo.
É. E a gente sabe como é importante, professor Alex, a prevenção. Quantos desastres poderiam ter sido evitados ou minoradas as consequências dos desastres? A gente viu na região serrana do Rio de Janeiro, que tragédia foi aquela, né? E hoje você tem alertas, nem sempre funcionam. Então, o que a gente precisa é fazer de uma vez por todas que o estudo, a pesquisa, que é feito nas universidades, e a gente tem técnicos preparadíssimos, que esse conhecimento, ele atravesse, né? Faça essa ponte, e a gente consiga implantar gestões, métodos de gestões públicas que dê conta desse conhecimento todo que é feito, porque não adianta, né? Se você não transforma aquilo numa política pública, com a participação da população, envolve a população, ela não cobra, e aí a coisa começa bem e de repente desaparece e não traz os resultados que se espera.
Exatamente isso. Esse é o foco do nosso trabalho. E lembrando também que a gente está contando com grande apoio da Regional do Butantã. Uhum. Ou seja, o poder público também tem que estar presente. Claro. Né? Quer dizer, se a gente está pensando em iniciativas de prevenção, mas também de combate ao risco e um entendimento dessa situação, é fundamental que o poder público também esteja presente ao lado de nós, né? Ao lado da universidade, ao lado do IPT. Então, esse conjunto de atores que a gente acredita que é fundamental para que a gente não tenha na cidade de São Paulo ou também no resto do Brasil ou na América Latina eventos tão catastróficos como a gente viu em Petrópolis, em Angra dos Reis, quer dizer, é só nomear porque realmente é uma das situações
lista, né?
Aqui
uma
no
lista.
Brasil dos mais preocupantes. E também é muito preocupante porque a gente está vivenciando as mudanças climáticas. E com as mudanças climáticas, essa situação, Roxane, só tende a piorar. Né? Então, vamos ver, a gente está trabalhando, os colegas nossos da Colômbia estão participando junto com a gente também, os técnicos, tanto da área social, como da área econômica, tanto de geologia, como de engenharia, também tem aí uma quantidade de disciplinas, que também não é só apenas uma disciplina com a qual a gente vai conseguir resolver essa
situação.
Existem
diversos conhecimentos, né, em diversas áreas.
Exatamente.
Agora, Alessandra, como é que normalmente, como é que o IPT faz esse trabalho? Só para as pessoas entenderem, a gente já falou sobre isso, mas pode ser novidade para um ouvinte que está acompanhando a entrevista agora. Quer dizer, como é que é o trabalho do IPT? Ele vai lá, ele faz, como é que ele faz esse mapeamento da área? Como é que ele compila esses dados? Como é que esses dados são de acesso público? Todo esse conhecimento que o IPT, essa prática que o IPT já faz, né, há bastante tempo.
Bom, os planos municipais de redução de risco, eles são elaborados. Primeiramente, a prefeitura vai contratar o IPT diretamente ou via a Caixa Econômica Federal, via programas do Ministério da Cidade. O IPT ele faz uma primeira reunião com os técnicos da prefeitura e aí eles vão indicar uma lista de áreas onde já ocorreram problemas, onde a situação, no entender do técnico, é preocupante. O IPT faz um sobrevoo nessas áreas. Agora, atualmente, nós estamos utilizando o drone para sobrevoar as áreas e obter essas fotos oblíquas, que ela permite que você tenha a situação real em tempo real dessas áreas. E com base nesse material fotográfico, nós vamos a campo e durante o campo nós vamos vendo uma série de parâmetros geológicos geotécnicos. Então a gente vê a declividade da encosta, a altura dos cortes, porque muitas vezes eles cortam a encosta e joga esse material do corte para frente, fazendo talude de aterro e colocando as suas casas. Então a gente olha para essa encosta vendo se tem sinais de movimentação, como árvores inclinadas, postes inclinados, muros embarrigados, ou se já tem uma cicatriz de escorregamento antiga, né? Então, baseado em todo esse levantamento, nós temos uma ficha de campo que a gente vai fazendo um checklist, verificando inclinação da encosta, se tem lançamento de água, se tem lixo nas encostas, e após esse checklist, nós estabelecemos o grau de risco dessa encosta, que trata-se da probabilidade da ocorrência de um escorregamento naquela encosta e afetar as residências, né? Então, esse grau de risco, ele é de muito alto até baixo, então ele varia de R4 até R1. E também a gente delimita esse setor em foto aérea. A prefeitura recebe todo esse material espacializado, então ela recebe os shape files dessas áreas mapeadas, aí eles podem utilizar os sistemas de informação geográficas, né? Que aí pode ser software pago ou software livre, a gente entrega todo esse material. E com base nisso, a gente faz um levantamento de todas as fontes de recurso onde a prefeitura possa capitanear recursos para fazer as intervenções nas áreas de risco, porque nós já indicamos algumas obras ou toda uma parte de obras estruturais e uma parte de não estruturais para fazer nessas áreas em termos de intervenções para redução do grau de risco.
Para reduzir o risco.
Reduzir o risco, não é urbanização. Não, a nossa preocupação é com a redução do grau de risco.
Vocês têm os elementos técnicos, as informações técnicas ali do que pode acontecer.
Isso.
Aí tem que entrar o agente público para conversar com a população, para ter... Como é que é esse trabalho com a população? Eu queria entender, porque, por exemplo, como é que o modelo lá em Mendelim, professor, pode funcionar aqui para uma área de risco aqui para São Paulo?
Então, a gente está estudando esse modelo de Medellín, né? Eu vou citar uma das questões que é importante, que é assim, que é a questão da relação do poder público com a comunidade, né? Como é que o poder público conversa com a comunidade? Quais elementos técnicos que o poder público tem para estar conversando com essa comunidade? Então, esse é um dos pontos que a gente está prestando muita atenção. E é lógico que o modelo institucional do poder público na Colômbia é diferente desse modelo que a gente tem no Brasil. Uma das coisas que a gente já percebeu é que a presença do poder público no Brasil é maior do que na Colômbia, o que isso é um fator positivo, né? Agora, o que a gente vai aprofundar muito é qual que seria esse papel adequado do poder público e da comunidade, os dois interagindo. Inclusive, a ideia é que haja uma participação efetiva da comunidade em conjunto com o poder público. Todo esse trabalho que a Alessandra descreveu é extremamente importante, mas é um trabalho de base técnica, de especialidade. Agora, é também muito importante que o gestor público municipal, que os planejadores urbanos estejam também atentos para essa questão. E você começou a nossa conversa, né, apontando que essas ocupações, que são ocupações informais, elas existem e a gente também tem que saber lidar com essas ocupações.
Porque é um problema que se perpetua. Quer dizer, você diz, não, mas tira a população. Diziam, tira a população de lá, mas coloca onde? Né? Porque, então, por que o poder público permitiu que essas áreas fossem ocupadas dessa forma? Porque depois de estabelecidas, as pessoas têm um apego. Isso é básico de ser humano, né, professor Alex? O apego ao lugar, à terra, à sua... Então, depois de instalado também, É muito difícil você retirar. É um outro problema. Aí você cria um outro problema, que é o problema social para essa comunidade, né?
É interessante a gente observar essa questão da população permanecendo no local.
Porque,
né?
Eles ficam mesmo sabendo dos riscos.
Exatamente. Né? Então, assim, do ponto de vista técnico, é fundamental a gente conseguir salvar vidas e evitar que outros desastres aconteçam. Então, é todo esse trabalho que a gente está procurando desenvolver e a ideia é escalar isso para o resto do Brasil, né? Porque tem muitos outros municípios que precisam dessa informação técnica. Tanto o IPT como o Instituto Geológico já fazem um trabalho extremamente importante, mas a gente quer ampliar esse estudo e fazer com que esse conhecimento chegue aos gestores públicos também. Isso é fundamental.
É, não tem jeito, né? E vocês fazem isso há muito tempo. Sim. Agora a gente tem até... as coisas vão caminhando, a gente vai percebendo. Agora pode ser... Você pode avisar a população por alertas sonoros. Você pode mandar mensagem via celular, né? Que é uma coisa bem atual. As tecnologias estão aí para poder ajudar nesse trabalho do IPT. Nesses anos todos, você viu, as coisas estão se modernizando, né, Alessandra?
Estão se modernizando rapidamente. A gente está acompanhando toda essa evolução, né? Uhum. Então, com a chegada dos celulares, o acesso ao celular, então é muito importante para a população estar recebendo essa mensagem no celular diretamente, né? Então, essa interação é importantíssimo. O desenvolvimento dos monitoramentos, a instalação de pluviômetros automáticos, toda essa ação é de suma importância para se evitar novos desastres, como no caso da região serrana, né?
Aqui em São Paulo a gente já tem essa tecnologia já sendo posta em prática?
Já, a gente tem nos municípios que operam o plano preventivo de defesa civil, eles têm os pluviômetros automáticos instalados pelo SEMADEM, tem as defesas civis que acompanham a evolução da chuva, então eles têm um monitoramento em tempo real, eles recebem a previsão dizendo se a chuva vai continuar ou não, e dentro do plano preventivo de defesa civil eles têm todas as etapas que seguir. Então esse plano já é desde a década de 80 aplicado no estado de São Paulo, né? E a defesa civil do estado, ela é responsável pela coordenação desse plano. Então, dia 30, no 1º de dezembro, inicia o plano e ele se encerra normalmente em 31 de março, mas se a previsão diz que vai continuar chovendo, então eles podem estender um pouco mais a operação do plano preventivo de defesa civil. Uhum. Então, o estado de São Paulo é bem estruturado nessa área e agora está caminhando para essas novas tecnologias, né?
E a gente tem que levar esse conhecimento para outros municípios, que a realidade no Brasil é bastante distinta, dependendo da região, né, professor Alex? O próximo encontro do grupo de pesquisadores tem previsão para quando? Quer dizer, agora vamos falar dos próximos passos. Bom, então, desse projeto interessante.
Então vamos lá, de trás para diante. A gente espera terminar esse projeto no final agora de 2018. Uhum. Em agosto, a gente tem uma reunião conjunta entre nós, da USP, IPT, o Instituto Geológico, com a equipe da Colômbia. Nós vamos fazer uma reunião lá em Medellín e também os colegas de Medellín também virão a São Paulo em agosto. Então, nós vamos fazer uma reunião conjunta aqui em São Paulo com as duas universidades escocesas também. E, ao final do projeto, vamos ter uma reunião de encerramento do projeto, onde a gente vai procurar consolidar esse conhecimento todo que a gente está gerando ao longo deste ano. É interessante a gente observar que é um projeto de pesquisa. Apesar da grande dificuldade que a gente tem, do problema ser complexo, a gente está pensando em que em um ano a gente consegue entregar o relatório final da pesquisa. Temos alunos de doutorado trabalhando com a gente, tem vários especialistas trabalhando. Então, nós estamos muito contentes e a gente realmente está muito ansioso em conseguir entregar um produto que depois vai ser disseminado adequadamente.
Vai fomentar uma política pública, né, de gestão de riscos. Isso é que é importante. É um método que pode funcionar aqui para as áreas de risco de São Paulo e outras áreas importantes aqui no Brasil, com base no que já é feito em outros lugares do mundo. Nós vamos acompanhar esse projeto, traremos as novidades aqui
por favor,
ao longo desse ano, né,
estaremos
professor?
Aqui, estaremos divulgando o nosso trabalho, sim. A gente precisa muito de vocês para nos ajudar.
E aqui o espaço está aberto para justamente para essas iniciativas e especialmente essa ponte, né, entre universidade e sociedade. Quer dizer, é para isso que a universidade existe. É fundamentalmente para isso, né? Tem muitas outras funções, mas é fundamentalmente para isso, para criar conhecimento e devolver para a sociedade aquilo que aqui é investido. Né? Professor Alex Abico, engenheiro civil, professor da Escola Politécnica da USP. Alessandra Cristina Corsi, geóloga da Seção de Investigações, Riscos e Desastres Naturais do IPT. Estão unidos aí nesse projeto. Muito obrigada pela participação. Professor, obrigada.
Obrigado.
Obrigada, Alessandra. Obrigada. E até de uma próxima oportunidade.
Obrigada.